Os mercados estão começando, todos eles, a semana muito atentos às notícias que partem direto de Genebra, na Suíça, depois que representantes dos governos chinês e norte-americano se encontraram neste final de semana. Isso gerou um impacto direto e imediato no andamento das cotações das commodities agrícolas, metálicas, energéticas. O petróleo é um destaque muito forte hoje, a soja, um outro destaque muito forte, e acompanhando ou na carona dessa soja, sobem também os preços do trigo. Será que o mercado vai olhar para isso? Hoje tem relatório do USDA, vai dividir as suas atenções. O que é que está no radar desse mercado? O assunto para a gente tratar agora com o Douglas Araújo, que é Head of Wheat Trading Business, e está conosco já nesta manhã de segunda-feira. Douglas, bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer ter você conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Carla. Muito obrigado pelo convite. Satisfação estar contigo e com toda a equipe.
Para nós também, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Como é que a semana está começando para o mercado do trigo, Douglas, diante principalmente dessas notícias que começaram a chegar na madrugada dessa segunda-feira? Vídeo o final de semana de negociações que tiveram China e Estados Unidos nesses últimos dias.
Carla, o mercado de trigo ele passou durante o mês de final de abril e começo de maio por uma certa turbulência, digamos, principalmente nos Estados Unidos. Estados Unidos, em geral, eu já até falei aqui outras vezes, ele costuma defender bastante seu preço, tem qualidades distintas e tudo mais, mas veio para o mercado de maneira bastante agressiva. Isso em resposta à questão tarifária, né? Essa situação China-Estados Unidos que respingou em todo o agronegócio americano. E os momentos em que vivemos são incrivelmente voláteis, né? Acho que volatilidade vai ser a palavra que vamos escutar cada vez mais, principalmente no ano de 2025. E nesse contexto, os Estados Unidos baixou bastante os seus preços e agora com a notícia desse possível, né, acordo entre China e Estados Unidos, baixando já as tarifas de maneira imediata, né, no caso para todo o segmento agrícola, no caso dos Estados Unidos, né, no caso de importação de 145 para 30% nos produtos chineses e no caso da China, baixando de 125 para 10%, volta de novo os Estados Unidos a ter competitividade para atender as demandas chinesas. Talvez afetar mais a soja, né, mas o trigo também tem o seu peso e os Estados Unidos poderá vender trigo para a China, assim como vem fazendo nos últimos anos, e a China poderá contar com esse fornecedor. Então é mais um fornecedor para disputar a demanda chinesa, que é, no caso da importação, uma das maiores do mundo. A Bolsa de Chicago andou bastante depreciada no, no, nos últimos pregões, ao longo de maio. Então, é natural que na sessão de hoje a gente tenha uma pequena correção, mas o relatório que vem daqui a pouco, às 13 horas, do horário de Brasília, é um relatório super importante, Carla, para o trigo. Ele é o primeiro relatório que vai falar da safra 2025-2026. Teremos os primeiros números do Hemisfério Norte, que vem com uma safra muito robusta e há uma expectativa de que os preços talvez não tenham atingido ainda os seus pisos.
E Douglas, o que que poderia fazer com que o mercado buscasse esses pisos principalmente? Porque nós estamos falando dessa guerra comercial China e Estados Unidos, mas ao mesmo tempo temos em evidência, em especial para o mercado do trigo, o conflito Rússia-Ucrânia. Tivemos ali uma tréguazinha de 3 dias imposta pela própria Rússia por conta das celebrações ali do Dia da Vitória. Depois disso, já um novo ataque, quer dizer, um conflito que continua se escalando, apesar de tentativas constantes de negociações, de cessar fogo, de um acordo. Como é que você tá observando também mais essa informação sendo agregada ao mercado?
De fato, o conflito continua e de alguma maneira, ele também coloca restrições comerciais ali no contexto, né? Uma sinalização de pacificação sempre ajuda, então vai permitir uma maior liberdade comercial daqueles vendedores. Se vai acontecer ou não, aí é cenas dos próximos capítulos, né? Mas o fato é que tanto Rússia quanto Ucrânia vêm com safras muito grandes. A Rússia, através da ICAR, que é uma agência local, ela vem aumentando gradativamente e aos poucos as suas previsões de safra. Na semana antepassada subiu mais 1,3 milhão de toneladas. Hoje o número estimado por eles, cenário base, é 83,8 milhões de toneladas. O cenário máximo podendo chegar a 88 milhões de toneladas. Pessoalmente, eu acredito que novas revisões para cima, rumo a 88 milhões de toneladas, ocorrerão, porque o clima durante abril e até o começo de maio está sendo muito benéfico na Rússia até o momento. Claro, claro que clima é clima e as coisas podem também mudar, mas pelo que a gente vê de projeções e tudo mais, o clima está muito bom para todo o hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, todo mundo plantando para valer, e o único local talvez hoje que tem uma certa ameaça climática é na província de Henan, na China, que representa aí um terço do volume produzido por aquele país, e pode ali talvez ter alguma dificuldade. Agora, a China vai saber corrigir isso rapidamente, ela vai poder arbitrar milho versus trigo ração, e então a gente pode esperar nesse relatório da CGA uma safra bastante robusta, em geral pelo hemisfério norte, e níveis de preços globais de trigo que no ano, na safra anterior, giraram ali entre 250 dólares na máxima, 220 na mínima, a gente provavelmente vai rapidamente operar em níveis abaixo de 230 dólares por tonelada, globalmente falando, e talvez testar níveis abaixo desse 220 por conta dessas safras muito grandes, né? Fazendo aquele giro muito rápido, Carla, do quais são os preços de trigo mundo afora, então o trigo mole americano, o soft Red Winter, ele hoje é o trigo mais barato do mundo, né, com 210 dólares por tonelada. O trigo americano duro está aí na faixa de 230 dólares, 233 dólares. O argentino vem aí com 236, 235. E o trigo russo, safra velha, com preços aí na faixa de 247 dólares por tonelada. Porém, o safra nova já sinaliza níveis abaixo de 230, né? A Ucrânia, similar à Rússia, 245 no safra velha e 228 no safra nova. Então, é uma tendência de onde os preços vão a partir de julho, agosto em diante, né? Com a entrada da colheita pesada do hemisfério norte.
Isso é bastante interessante, principalmente porque, como você citou, né, Douglas, hoje chega o novo relatório do USDA, vai atualizar a safra velha, mas vai trazer também os números novos, ou os primeiros números da safra velha. A partir desse ponto, a partir desse relatório, com essas safras do hemisfério norte em andamento e com boas perspectivas ainda, ou já pressionando os preços, Douglas, se intensifica esse olhar para esse mercado climático, para essa condição de conclusão destas safras e o entendimento de como vai ficar, depois dessa temporada, o cenário refeito de, ou o balanço refeito de oferta e demanda para o quadro global do trigo?
Sim, e também vai um alerta, Carla, principalmente para os produtores, né, quem ainda não plantou a safra de trigo, ainda que na verdade o Brasil ainda vai plantar, para pensar como será os efeitos dessa super safra do hemisfério norte aqui no final do ano, quando o Brasil vai colher seu trigo. Então, a gente pode esperar, de uma forma geral, né, níveis de preços em dólares mais baixos que o ano passado. Então, se na última safra o Brasil vendeu trigo ração a níveis de 220, 230 dólares, é provável que vai ter que vender o trigo milling, trigo moagem, nesses mesmos níveis no final do ano. Né? Se a gente fizer hoje com base na curva da Bolsa de Chicago, como uma estimativa de preços, é mais ou menos por aí que os preços estariam, né? FOB Brasil em dezembro. Então, o produtor brasileiro que vai semear sua safra, particularmente no Rio Grande do Sul, que ainda não começou, faça suas contas, considere um cenário de que os preços talvez serão mais duros, né, comparados a um ano atrás em dólares, né? Com o dólar mais enfraquecido, né, abaixo de 5,80, digamos assim, ele também dá muita vantagem para o produto importado, Carla. Então, quem tem estoques de trigo nacional, vale a pena considerar vendê-lo, porque com essa pressão de preços da entrada do hemisfério norte, que vai amassar os preços em dólares, e se o câmbio fica mais ou menos onde ele está, provavelmente o produto importado vai superar o produto nacional. Então, aí o produto nacional pode... Quem estava esperando, né, um prêmio sobre os preços nesse momento, talvez não vai conseguir por conta dessa entrada, dessa correção dos preços do mercado internacional e por um dólar mais fraco.
Douglas, te preocupa a nova safra de trigo do Brasil diante de tudo o que aconteceu nas últimas safras por aqui, de como está o ânimo e a possibilidade de planejamento do produtor, principalmente do Rio Grande do Sul, somado a esse cenário de mercado onde a gente pode ter preços um pouco mais pressionados? A nova safra nacional, portanto, ela começa diante de um cenário de uma cultura um pouco mais fragilizada, de um produtor um pouco mais vulnerável também, um pouco mais fragilizado.
Sim, porque a safra de verão, com destaque para o Rio Grande do Sul, teve uma quebra, né, na soja, particularmente. Então, o agricultor ele entra para semear a safra de inverno, talvez não tão capitalizado quanto ele poderia estar. E agora, de todo modo, eu pessoalmente sou um entusiasta do trigo. Acho que o Brasil tem muito potencial. Acredito aí no potencial do Brasil pela qualidade, pela sua competitividade. Então, caso o agricultor ele queira investir no trigo, a minha recomendação é assim, vai com tudo, faça suas contas, né, para assegurar que a sua margem de lucro esteja lá, mas demanda vai ter, liquidez terá também, porque o Brasil já tem uma presença no mercado internacional, inclusive, no momento não temos trigo para exportar, mas consultas nos chegam aqui sempre, né? E falando de quem já plantou trigo no Brasil, o pessoal do Cerrado ali, do Goiás, Minas Gerais, estão vindo plantaram bem. O clima ajudou bastante, então estão estimando aí uma colheita bastante substancial ali nas regiões. Claro que são volumes comparado, né, a Rio Grande do Sul ou Paraná muito pequenos, mas localmente eles significam um aumento de volume, né? Com safras aí somando o estado de São Paulo, né? Se somarmos os estados de São Paulo, Minas e Goiás, provavelmente atingiríamos aí acima de 1 milhão de toneladas. E esse vai ser também, Carla, marcará a presença da CJ na comercialização do trigo do Cerrado. Já começamos esse trabalho e vamos dar um impulso ainda mais. Inclusive, tem até giro da Abitrigo aí, programado para a região, para que possamos divulgar comercialmente melhor esse novo trigo, né? O trigo do Cerrado, o trigo duro do Cerrado, que ele tem uma qualidade diferente para poder também ser usado em outras regiões.
Bom, diante disso, Douglas, como é que a gente orienta o produtor? Você falou, né? O produtor estava ali com alguns estoques, esperando para entender as suas oportunidades de comercialização. Quais são essas oportunidades, nesse ponto para frente, considerando que nós temos aí uma nova safra em andamento e todo esse cenário global, como você, de forma brilhante, nos detalhou? Quais são as orientações que a gente pode entregar para o produtor brasileiro de trigo nesse momento, que está aí dividindo as suas atenções entre a sua comercialização e a sua nova safra?
Os estoques de safra velha, vale a pena considerar se o momento de comercialização não seria por agora. Então, se você tem, melhor tirar aí da gaveta e considerar, né, antes que os preços em dólares possam ser reduzidos ainda mais. O Brasil, do ponto de vista de importação de trigo, ele cobriu a sua demanda de maio, né, com antecedência, obviamente. Então, essa baixa de preços, talvez ela não está ainda refletida nos embarques que nós veremos para o Brasil, mas a partir de junho, julho, o Brasil praticamente não comprou muita coisa. Assim como também as Filipinas não comprou, a Indonésia, a Tailândia, está todo mundo esperando a safra nova.
Certo.
E com preços mais baixos, o pessoal vai vir ao mercado, mas todo mundo vai querer preços mais baixos, né? O equivalente à Argentina, em níveis aí, vamos dizer, a pedida do comprador vai ser em torno de 230 FOB Argentina. Embora a Argentina vai tentar defender suas vendas acima de 235, digamos assim. Então, sempre tem uma diferença entre comprador e vendedor. Agora, com os Estados Unidos rasgando o preço, não tem jeito. Se o Argentina não se corrigir, o brasileiro vai para os Estados Unidos comprar trigo, particularmente para o Nordeste do Brasil. Inclusive, já tem navio americano chegando aqui na costa brasileira. E é possível que vejamos mais navios também atracando aqui nos portos brasileiros de trigo americano por conta dessa competitividade, né? E nesse contexto, assim, a CJ, como uma vendedora, nós estamos trazendo mais opções para os clientes. Trouxemos uma inovação, a primeira importação de trigo para o Porto do Açu, no Rio de Janeiro, para atender clientes do Centro-Oeste, né, que no ano anterior tiveram uma quebra de safra e precisaram de trigo importado. Então, isso é um acesso adicional. E agora também nós já anunciamos que vamos trazer o primeiro navio de trigo deste século para o Porto de São Sebastião, para atender os
Incrível.
moinhos paulistas. Então, são inovações que a CJ está trazendo aqui de novidades e, em paralelo, também estamos de olho aí na comercialização do trigo nacional, com um negócio também feito fora do estado. Estamos comercializando o trigo gaúcho para regiões do centro-oeste, por exemplo, onde houve quebras por lá. E se tiver oportunidades, lá estaremos, né? Mas eu acho que esse é um ponto principal na safra velha. E na safra nova, claro, o clima ainda vai acontecer, tem muita coisa para acontecer. Talvez o padrão que está em vigor hoje, que é Laninha neutro, ele é bem positivo aqui para o Brasil, para a Argentina. Então, eu estou com uma boa esperança, né, de que tenhamos uma safra volumosa e uma safra de trigo Millet, né? Assim como os nossos vizinhos argentinos também, que poderão, como o ambiente econômico lá está mais favorável, a vontade de plantar é maior. Então, é possível que os argentinos também venham com tudo na safra nova e venham a produzir aí acima de 22 milhões de toneladas, quiçá até acima de 25 milhões de toneladas. Então, assim, vai ter muito trigo, isso vai deixar a comercialização mais disputada lá no final do ano, né? Então, é um contexto um pouco diferente para esse ano aqui, que provavelmente vai ser um ano assim, de safras grandes e de boa qualidade.
Mas acho que fica bem evidente, né, Douglas, para concluirmos a nossa conversa, que o produtor ele não está só desenvolvendo a segunda safra, mas ele precisa a nova safra, como ele precisa também estar atento a essas oportunidades, essas alternativas logísticas para ampliar a sua competitividade. Esse recado é muito importante.
Sim, sim. E aí entra as técnicas de comercialização. Talvez eu gosto do modelo híbrido, né? Então, vender um pouco antecipado, vender um pouco lá na frente, isso permite capturar as oportunidades à medida que o preço ele vai se formando, né? Ainda tem poucos negócios da safra nova feito, mas certamente, se aparecer alguém querendo comprar um safra nova Porto para entregar dezembro, talvez seja momentos aí de considerar.
Bom, a gente vai acompanhar. Douglas, quero muito te agradecer pela companhia, para começarmos juntos a semana por aqui no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo, volte sempre, informações sempre muito completas quando temos o prazer de ter a sua entrevista por aqui. Obrigada mais uma vez e uma ótima semana para você.
Carla, muitíssimo obrigado pelo convite, sempre uma satisfação estar contigo e com toda a sua audiência. Um abraço a todos que nos acompanham por aqui.
Um abraço para você também. Até mais, Douglas, até a próxima.
Até mais.
Bom, para concluirmos, portanto, essa conversa, vamos ver como é que estão as cotações do trigo na Bolsa de Chicago, que, como eu adiantei, hoje sobem de forma bem mais tímida do que soja, milho, óleo de soja, que hoje está disparado. Vamos ver como é que estão as cotações nesse momento no mercado futuro norte-americano. Bom, contrato julho sobe 3 pontos mais 25 para valer 5 dólares e 25 centos por bushel. Setembro, 5 dólares e 39, 2 pontos mais 75 de alta. E mesmo ganho para o dezembro, que tem 5 dólares e 61 centos por bushel. E analisando também, combinando essas informações com uma alta do dólar hoje também. O dólar lá fora, o index, está subindo de forma muito agressiva. E hoje o dólar comercial no Brasil 0,5% de alta para R$ 5,68 agora, às 11 horas e 23 horas, pelo horário oficial de Brasília. E assim a gente vai concluindo esse boletim, mas te convidando para continuar conosco na programação da TV Notícias Agrícolas, que já tem Pecuária e Mercado com o Alexander Horta por aqui, para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Até já!